Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! 2021 foi um ano de muitos desafios. E não somente em relação à pandemia e seus impactos, mas também na área ambiental. Eu sou Carla Scarmigliati e durante esta semana vamos relembrar os principais acontecimentos que foram temas do Saúde e Consciência neste ano. E essa retrospectiva começa com o meio ambiente, que teve recordes alarmantes nos últimos meses. Dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, estimam aumento no desmatamento da Amazônia Legal em 21,97% em relação ao ano anterior. Em entrevista concedida ao Saúde e Consciência em setembro, o coordenador do projeto Manuelzão e professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Marcos Vinícius Poliano, explica alguns impactos dessa devastação desenfreada para a saúde.
Nós vamos ter piora da nossa qualidade de ar. Nesses desmatamentos, você tem ali, né, às vezes, determinados insetos e transmissores de doenças. Quando estão naquele ambiente natural, não tem problema, mas quando você desmata, esses vetores de doença, né, ou esses insetos, podem exatamente ir para a casa das pessoas, né, e podem se domiciliar. E aí você vai ter a possibilidade de transmissão de doenças, como febre amarela, dengue, chikungunya e por aí vai.
É importante lembrar que o desmatamento também interfere nos recursos hídricos. Isso porque ele torna o solo cada vez menos permeável, reduzindo a disponibilidade de água próxima. Com isso, a qualidade e quantidade de água ficam comprometidas. Esse cenário, somado às mudanças climáticas e à má gestão dos recursos hídricos, levou o Brasil a experimentar, em 2021, a maior seca dos últimos 91 anos, que reduziu a níveis críticos reservatórios no centro-sul do país. O professor Marcos Poliano cita uma das consequências dessa crise que esperamos não se repetir em 2022.
Eu acho que o que às vezes essa escassez leva é o racionamento, né? Ou seja, o que, que é você começar a ter períodos em que a água chega na casa das pessoas, período que a água não chega, né? Isso não é bom, né? Evidentemente, porque prejudica a atividade de rotina das pessoas, né? Inclusive a questão da higiene pessoal, né? Os cuidados de dentro da casa, porque se acaba tendo que reduzir o consumo.
2021 também foi um ano em que cenas lamentáveis de queimadas tomaram conta dos noticiários, segundo o INPE. Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica contabilizaram somente de 1º de janeiro a 23 de agosto deste ano mais focos de incêndios do que o total registrado nos 8 primeiros meses de 2020. E a Mata Atlântica registrou o maior número de queimadas dos últimos 15 anos. Além do meio ambiente, a nossa saúde também é afetada pelas queimadas, como explicou o professor Marcos Poliano em entrevista concedida em setembro. Ele alertou para efeitos mais nocivos durante o inverno.
E nos períodos, inclusive, de inverno, em que, vamos dizer, a circulação do ar para cima, né, fica cada vez mais difícil, tem uma coisa que a gente chama de inversão térmica, é como se fosse um bloqueio do ar, né, na superfície, então aquilo fica mais ainda concentrado. Então, essa concentração da poluição ali leva, por exemplo, que as pessoas, principalmente quem já tem alguns problemas respiratórios, como bronquite, asma, né, essas situações, essas coisas se agravam. E agravam principalmente com as crianças, né?
Nesta retrospectiva do Saúde e Consciência, vale também lembrar os eventos extremos vivenciados em 2021, com recordes de calor no hemisfério norte, neve no sul do Brasil, nos últimos dias, mais de 100 cidades na Bahia e em Minas Gerais declararam situação de emergência por causa das chuvas fortes que elevaram o nível da água. Somente na Bahia, o número de desabrigados passou de 90 mil. Todos esses eventos evidenciam a crise climática e seus efeitos para a saúde da população e acendem um alerta para a necessidade de ações e melhorias ambientais no país. Eventos relacionados à pandemia deram a tônica do ano de 2021. Eu sou Carlos Carmigliatti e no programa de hoje faremos uma retrospectiva da pandemia com os principais acontecimentos e falas de nossos especialistas. Nesta linha do tempo, vamos para Manaus, mais especificamente no início deste ano. Foi quando o Brasil presenciou a propagação de nova variante do coronavírus, a variante Gama. Surgida no final de 2020 em Manaus, a mutação, também chamada de P1, esteve associada ao segundo colapso do sistema de saúde do Amazonas, ocorrido entre dezembro e janeiro. Em entrevista concedida ao Saúde Consciência, em março de 2021, o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e infectologista, o Naito Pinambás, explica como comportamentos em relação à pandemia favoreceram o surgimento de novas variantes.
A variante é uma consequência, veja, no Reino Unido, onde apareceu a primeira variante preocupante, ela apareceu no final do verão deles, lá em setembro, né? Então, o que aconteceu no verão no Reino Unido? Todo mundo foi para a rua achando que a pandemia tinha acabado, muitas pessoas se infectaram naquele momento e favoreceu o aparecimento da variante. Na África do Sul, mesma coisa, e em Manaus também. Manaus é bem emblemático, as pessoas foram para a rua, não seguiram o protocolo sanitário, mesmo porque não tinha protocolo sanitário adequado no estado do Amazonas. Muitas pessoas infectadas, aquilo que eu falei, tem mais chance de aparecer novas variantes.
Com o surgimento de novas variantes, atraso na vacinação e condutas ineficazes da pandemia no país, o Brasil chegou à triste marca de 500 mil mortes pela doença em junho. Enquanto isso, medicamentos sem comprovação científica para tratamento da Covid, o chamado kit Covid, continuaram a serem receitados por médicos e defendidos por políticos como suposto tratamento precoce. Essa conduta ia contra as principais autoridades de saúde e medicina no mundo e no Brasil, incluindo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Em março de 2021, o Saúde Consciência reforçou alerta contra o uso de medicamentos como a cloroquina, ivermectina e hidroxicloroquina. Ouça o trecho da entrevista com o professor titular da Faculdade de Farmácia da UFMG, Gerson Antônio Pianetti.
Você tem malária? Então o médico vai te prescrever. Você vai tomar 9 medicamentos em 3 dias, 3 vezes ao dia. Ponto. Acabou. Você não pode fazer como estão fazendo, que toma um comprimido toda manhã. Olha que estupidez. O que você toma de medicamento fica no seu organismo. Ele demora a sair. Se você vai acumulando, você está acumulando, né, toxicidade também.
Nenhum tratamento precoce se mostrou eficaz contra as 3 cepas declaradas como preocupantes pela OMS em 2021. São elas a Gama, a Delta e, mais recentemente, a Ômicron. O que se mostrou eficaz foi a vacina. E fazendo uma breve retrospectiva da vacinação, tivemos em 17 de janeiro a enfermeira do Hospital Emílio Ribas, Mônica Calazans, sendo a primeira brasileira a ser imunizada com a vacina Coronavac. De lá para cá, a imunização caminhou a passos lentos, com notícias de suspensão da vacinação em diversos municípios do país devido à falta de doses, consequência de decisões do governo federal em adiar a aquisição de vacinas. Chegamos em 1º de dezembro com 63% da população com primeiro ciclo vacinal completo. Essa maior taxa de vacinação possibilitou frear o aumento nas hospitalizações e óbitos pela Covid, até mesmo contra a nova variante Ômicron. Em entrevista concedida ao Saúde Consciência neste dezembro, o professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e virologista do CT Vacinas da Universidade, Flávio da Fonseca, faz uma projeção para esse próximo ano.
O que a gente espera para 2022 é a ampliação dessa cobertura vacinal, principalmente nos países que ainda não alcançaram a cobertura vacinal adequada, né? A adequação das vacinas para os novos variantes Até hoje não há uma necessidade absoluta de adequação, já que as vacinas estão funcionando contra todos os variantes conhecidos. Mas é uma tendência normal que as indústrias farmacêuticas adaptem os seus produtos às variantes circulantes para que ela volte a aumentar o grau de proteção, o grau de eficácia das respectivas vacinas.
Uma pandemia da desigualdade ficou evidenciada no Brasil em 2021. Ao longo deste ano, o Saúde Consciência destacou impactos da pandemia em populações vulnerabilizadas. Eu sou Carla Scarmigliati e a retrospectiva de hoje traça panorama das condições de saúde dessas populações. Em abril deste ano, por exemplo, a insegurança alimentar foi tema do nosso programa. A edição mostrou levantamento feito por pesquisadores do grupo Alimento para Justiça, da Universidade Livre de Berlim, em parceria com a UFMG e a Universidade de Brasília. O estudo mostra que mais de 125 milhões de pessoas, ou seja, 59,4% dos domicílios brasileiros, se encontram em situação de insegurança alimentar no país. Durante a entrevista, a professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG e pesquisadora do OSUB, Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte, Elane Leandro Machado, explicou como a pandemia contribuiu para esse cenário.
Em 2018, a gente já tem uma queda importante na segurança alimentar da nossa população brasileira. Uma das primeiras ações do governo Bolsonaro foi a exclusão do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um órgão representativo junto à presidência, que fica muito responsável por essa interferência nos programas, né, que garantam a segurança alimentar. Então, veja, crise econômica, política, né, sucateamento, digamos assim, das políticas sociais e de saúde, e vem a pandemia no ano de 2020. Então, o vírus encontra um caldeirão já de crise nos nossos sistemas, tanto sociais, políticos e econômicos.
E no Brasil, 77,8% de toda a pobreza se concentra na população em que pessoa de referência da família se declara como preta ou parda. Consequentemente, são essas pessoas que mais têm sofrido com a insegurança alimentar. Durante entrevista ao Saúde e Consciência, realizada em outubro deste ano, o pesquisador científico da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e coordenador do Grupo de Trabalho Racismo e Saúde da Abras, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Luiz Eduardo Batista, explicou como as desigualdades impactam na saúde da população negra.
Quando a gente fala da pobreza, ok, somos todos iguais, mas na nossa sociedade, na sociedade brasileira, causas sociais, as causas relacionadas à dificuldade de acesso a serviços, à pobreza, essa população negra, ela tem menor acesso ainda, é mais pobre do que dos mais pobres.
Dados da Rede de Pesquisa Solidária de setembro de 2021 indicaram que homens negros morrem mais por Covid-19 do que homens brancos, independentemente da ocupação. E mulheres negras morrem mais do que todos os outros grupos. Além da população negra, os indígenas também têm sofrido mais com os impactos da pandemia. Um estudo da Faculdade de Medicina da UFMG mostra que crianças e adolescentes indígenas apresentam ao menos o dobro de risco de morte por Covid em relação às outras etnias no Brasil. A professora da Escola de Enfermagem da UFMG, Érica Dumont, especialista em saúde dos povos indígenas, acrescenta que a adoção de políticas desfavoráveis durante a pandemia também tem contribuído para piores indicadores de saúde dessa população. Em entrevista ao Saúde Consciência, concedida neste mês de dezembro, ela cita a linha do tempo do Instituto Socioambiental.
No primeiro mês de pandemia, a FUNAI suspendeu as cestas básicas nas aldeias. Ainda nesse mês, a própria FUNAI, junto com a CESAR, faz indicação de isolamento domiciliar sem proteger as terras indígenas dos garimpeiros. Na mesma época, ainda no primeiro mês, né, eles lançam um plano de contingência que é igual para 255 povos. Ignorou a testagem desde o início, mais tarde é que a testagem chega. ainda no primeiro mês. Logo depois, né, vem o auxílio emergencial, que não foi pensado, como eu disse, né, para os povos indígenas, e faz com que os povos saiam das aldeias para buscar esse auxílio. Em seguida, a CESAI nega o atendimento para os indígenas que vivem na cidade. Isso excluiu em torno de 330 mil indígenas da atenção à saúde num contexto de pandemia.
A ciência avançou rapidamente durante a pandemia, mas encontrou inúmeros desafios no Brasil, um país que ainda investe pouco em pesquisas e no desenvolvimento científico. Mesmo com investimentos aquém do necessário e graças ao esforço e dedicação dos pesquisadores, produções e pesquisas brasileiras têm se destacado no mundo todo. Eu sou Carla Scarmigliati e no último programa de retrospectiva do Saúde e Consciência, vamos relembrar alguns desses trabalhos protagonizados pela UFMG e que foram temas do Saúde e Consciência em 2021. Um deles é o jogo Covid-19, você sabia? Disponível gratuitamente para download nas principais lojas de aplicativos, na versão em português, inglês e em espanhol. O jogo foi lançado em menos de um mês após o primeiro caso confirmado da doença no Brasil, com o objetivo de divulgar informações de qualidade sobre a Covid-19 entre o público jovem. E desde então, passa por atualizações. Em junho deste ano, a iniciativa foi premiada em concurso da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. A coordenadora do projeto e do Centro de Informática em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, Zilma Reis, explica que a proposta vai além do entretenimento.
É um jogo sério, que traz uma proposta educativa para além do entretenimento. Na forma de quiz, o jogador seleciona um tema entre 6 preparados para desafiá-lo em seus conhecimentos. À medida que se diverte, o jogador acumula pontos e recebe feedback em cada pergunta com resposta certa ou errada. Alinhado à estratégia da saúde digital e da aprendizagem baseada em problemas do cotidiano, o formato de jogo sério oferece então ao jogador uma oportunidade de aprender mais e de se apropriar de conhecimentos essenciais para a prevenção da infecção pelo novo coronavírus.
A UFMG também está à frente da produção de um imunizante nacional contra a Covid. Em entrevista ao Saúde e Consciência, concedida em agosto deste ano, o professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e coordenador do CT Vacinas da Universidade, Flávio da Fonseca, detalhou a criação da vacina Spintec, que teve pedido de testes em humanos protocolado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A produção do imunizante é resultado de um trabalho colaborativo entre a UFMG e a Fiocruz e tem como financiadores o Ministério da Saúde, Tecnologia e Inovações, o Governo de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte. No áudio a seguir, o professor explica quais serão os próximos passos após a liberação dos testes pela Anvisa.
Na fase 1 e fase 2, os voluntários vão ser recrutados da seguinte forma: serão homens e mulheres de 18 a 59 anos e que já tenham sido vacinados com as duas doses de Coronavac há pelo menos 6 meses. A princípio, todos vacinados, previamente vacinados com Coronavac há pelo menos 6 meses. Nós escolhemos a Coronavac porque é uma vacina que foi, por enquanto, é a vacina que tem a maior parte da população brasileira vacinada.
No dia 8 de dezembro deste ano, a UFMG assinou convênio com o Ministério da Saúde, Tecnologia e Inovações e o Governo de Minas Gerais para a construção do Centro Nacional de Vacinas. O projeto, que receberá aporte de R$ 80 milhões, vai absorver e ampliar as atividades do CT Vacinas da UFMG, que é o responsável pelos testes da Spintec. Além das vacinas, a UFMG também atuou em outras frentes de combate ao coronavírus, encabeçando testes para medicamento oral contra a Covid-19, que tiveram resultados promissores, e centenas de pesquisas que buscam compreender os impactos deste momento em diferentes setores da sociedade. Professores, pesquisadores, estudantes e colaboradores da instituição persistiram ao longo de 2021 em análises clínicas e sociais que pudessem contribuir principalmente para o controle da doença no país, E em 2022 não será diferente. A UFMG, assim como outras instituições públicas, continuarão prestando seu serviço à sociedade. Terminamos a série desta semana com a esperança de um 2022 melhor e com muito mais saúde. E para quem perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Esta edição foi produzida com trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliatti, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.